das notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Duas pessoas perderam a vida na sequência de uma colisão entre dois automóveis que ocorreu pelas 11h17 da manhã desta segunda-feira em São João da Ribeira, Conselho de Pombal, em pleno IC8. O embate aconteceu ao quilómetro 34,3, sendo que a via esteve cortada nos dois sentidos. Registo para a mobilização de 15 operacionais e ainda 7 veículos de apoio. As vítimas mortais são dois homens de 55 e 46 anos, respectivamente. Um homem com cerca de 40 anos perdeu a vida na sequência de um acidente que ocorreu neste domingo em Peniche, precisamente na ligação da cidade ao Baleal. O trágico embate entre dois automóveis aconteceu numa curva, sendo que um dos envolvidos ficou encarcerado e, apesar dos esforços das forças de socorro, não foi possível inverter o seu quadro clínico. Houve ainda registo para ferimentos, considerados como ligeiros noutras duas pessoas de 25 anos cada, mas aqui não foi necessário o transporte para o hospital por vontade dos envolvidos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A empresa Solid Favorito de Leiria foi a vencedora do processo de asta pública respeitante ao arrendamento da estalagem de Santa Iria, em Tomar. A indicação foi avançada pela Câmara Municipal numa publicação na rede social Facebook, texto esse que apontou para valores a rondar 1 milhão de euros, o que se traduz numa renda mensal de 1.550 euros por um período de 25 anos. O município classificou a proposta desta empresa de compra e venda de bens imobiliários como a melhor, isto na sequência da abertura de propostas que decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho. Mais se indique que o assunto será presente à próxima reunião da Câmara Municipal a fim de ser apreciado e decidida a adjudicação definitiva. Ficam por explicar os motivos pelos quais o Hostel 2300 de Tomar, que venceu a primeira fase, não aparece neste processo, sabendo-se que tinha apresentado uma proposta a rondar 1 milhão e 300 mil euros, mais 100 mil do que o segundo posicionado, neste caso o Amor Lusitano, espaço de restauração situado na Rua dos Ar. No terceiro lugar, e também apurado para a segunda fase deste concurso, ficou o empresário João Teixeira. Ou seja, tanto o primeiro como o terceiro classificado foram excluídos do concurso, também aqui por razões que importa esclarecer. Refira-se que a ERTS tentou obter uma reação por parte da Câmara de Tomar, mas as explicações foram remetidas para a reunião que o Executivo irá realizar no dia 29 deste mês.
Rádio ERTS, informação.
O lançamento de um boletim de freguesia, que custou 1.500 euros à Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, tem sido motivo de discórdia nas assembleias deste território do Conselho de Tomar, nomeadamente do Partido Social Democrata, que considerou o dinheiro gasto naquela edição poderia ter sido aplicado em prioridades. Augusto Barros, em entrevista recente na ERTS, abordou este tema polémico, referindo que o boletim não tem qualquer enquadramento de propaganda eleitoral, pois, disse, reflete o trabalho dos últimos 5 anos. Eleito do Partido Socialista, garantiu mesmo que a oposição, se assim quiser, terá direito a uma ou duas páginas de próximas edições.
Há oposição e há oposições. Nós, quando a oposição é uma oposição criteriosamente para uma boa finalidade de, vez em reparar casos que se podem reparar, nós aceitamos de bom grado. Agora, quando de facto é uma oposição em que se fala para aproveitamento político, aí eu já não vou muito nesse caso. E há casos que eu digo mesmo, ainda na última Assembleia de Freguesia, houve um caso que foi avalizado, o caso dos 1.500 euros que a gente gastou neste boletim, em que a oposição diz que esse dinheiro podia ter sido para fins de natalidade. Eu digo sinceramente, para fins de natalidade como? Este boletim reza a história de 5 anos de trabalho, que está aqui. E todos aqueles que vão daqui para a frente vão sendo implementados noutros boletins. Agora, os 1.500 euros, sem dúvida que é dinheiro, mas também é bem para que a população saiba aquilo que se passou e aquilo que se fez e aquilo que se pretende fazer. Isso é o modo da gente trazer a população, não é só da cidade, mas dos meios rurais. E o fim que está da natalidade seria um fim que foi abordado para encaminhar o dinheiro para outros lados que eu não preciso explicar para onde. E que seria uma má gestão nesse capítulo. Portanto, nós preferimos sabermos quais são as famílias com mais filhos ou com filhos em dificuldades, tanto na escola como na parte alimentar, seja no que for. E a gente saber que pode apoiar aquelas famílias porque elas estão referenciadas, por isso temos a técnica a acompanhar e no que for preciso apoiar, nós estamos no terreno. Agora, não vamos dar de mão beijada tudo de qualquer maneira. Não, então não havia dia que ferrasse para isso. Nós temos de ter atenção que as verbas estão estipuladas até um X valor. Podemos ir buscar outras rubricas, tirando de lá e pondo ali para forçar essas áreas. E digo-vos como vou dizer, a área social é aquela prioritária que temos na nossa Brasília.
A oposição não fez parte deste boletim, não tem nenhum artigo, por assim dizer?
Não, que eles também nunca fizeram menção de dizerem que quando chegasse à altura que se fizesse o boletim e que nós fomos anunciarmos que fizemos o boletim, quererem, porque nós até pensámos, sem dúvida, quando chegar à altura, e até possivelmente no segundo, se quiser estar aberto novamente, haverá uma página ou duas para que as pessoas queiram lá meter aquilo que é o essencial de interesse, sem meter as normas políticas que às vezes tenta meter nestes casos. Portanto, o que nós fomos alcunhados de propaganda eleitoral neste boletim é pura mentira, porque aquilo reflete aquilo que se fez ao longo de 5 anos. Iremos continuar a fazer os trabalhos que temos e iremos continuar a enumerá-los em boletins futuros. Se a oposição entender que deve ter uma página ou duas, tem, sim, senhora, porque nós facultamos por isso.
A Polícia de Segurança Pública de Tomar deteve um jovem de 21 anos em virtude de estar na posse de produto suspeito de ser AX, suficiente para 14 doses individuais. Ainda no mesmo esclarecimento, o Comando Distrital da PSP refere que foi detido um outro homem de 64 anos, uma vez que foi fiscalizado e de ter-se acusado uma taxa de álcool no sangue de 1,45, ou seja, um valor já enquadrado em crime. Miguel Borges, presidente da Câmara do Cerdoal, voltou a acusar o Poder Central e alguns presidentes de câmaras por ativamente dificultarem as mudanças necessárias na legislação que enquadra a estrutura de bombeiros. O autarca, que participou na sessão solene do 65º aniversário dos bombeiros de Cerdoal, deu o exemplo recente de uma reunião realizada na Assembleia da República destinada a abordar esta temática com os municípios do país e onde estiveram apenas presentes dois presidentes de câmara.
O problema da nossa estrutura de bombeiros é única e simplesmente político, em nada operacional. Enquanto os políticos deste país, e perdoem uma expressão, não tiverem algum juízo, nós vamos ter sempre muitos problemas e grandes problemas, como aqueles que tivemos e que teimamos muitas vezes a dar como desculpa outras situações que não têm absolutamente nada a ver com aquilo que na realidade é. Quando assumi o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Cerdoal, há 5 anos atrás, fruto do conhecimento que eu tinha, inclusive já de 4 anos como vice-presidente, a primeira coisa que eu fiz foi sugerir à Assembleia, à Associação Nacional de Municípios Portugueses, a reativação da secção de municípios com bombeiros no âmbito da administração local. Era uma secção que estava parada, moribunda, quase morta, mas arrisco-me a dizer, de propósito. Propositadamente, porque se há grandes responsáveis neste país, ao ponto onde nós chegamos e por muitas situações que nós temos, é sem dúvida os políticos, é sem dúvida as câmaras municipais, é sem dúvida muitos presidentes de câmara deste país. Porque enquanto os presidentes de câmara deste país, de muitos presidentes de câmara deste país, não tomarem a verdadeira consciência que são eles os responsáveis máximos pela proteção civil do seu território, no qual os bombeiros estão incluídos, nós nunca vamos conseguir chegar a lado nenhum. Enquanto este poder político deste país, e permitam que vos diga que estavam dois presidentes de Câmara, o presidente da Câmara de Cerdoal, que era orador, e a senhora presidente da Câmara de Tomar, que é uma presidente de Câmara que também tem uma grande preocupação nesta matéria. Por isso, faltavam 306 presidentes de Câmara na Casa da Democracia, na Assembleia da República, para discutir estes assuntos. Certamente que o Sr. Presidente da Câmara de Cerdoal e o Sr. Presidente da Câmara de Tomar não eram os únicos Presidentes de Câmara neste país que tinham disponibilidade para lá estar. Outros certamente estariam e a nossa indisponibilidade era igual à dos outros. Mas muitas vezes nesta vida e neste cargo nós temos que assumir as nossas prioridades e as prioridades do Conselho de Cerdoal é a proteção de pessoas e bens.
Miguel Borges reforçou a ideia que tem sido expressa noutras intervenções, ou seja, os problemas ocorridos no passado recente vão voltar a repetir-se.
Enquanto neste país se gastar mais dinheiro nas câmaras municipais, em festas e fogos de artifício, do que se gasta na proteção civil, casos como aqueles que temos tido ao longo dos anos e que nos recordamos facilmente, vamos continuá-los a ter. Por isso, caros amigos, há aqui uma questão, uma falta de coragem política. A coragem política que vem de cima vem dos diferentes governos, dos diferentes governantes, dos diferentes partidos, que não querem, não conseguem ou têm conseguido resistir a um peso muito forte de câmaras municipais deste país que não permite que haja alterações legislativas. Será que todos os presidentes sabem que há municípios, uma grande maioria dos municípios deste país, que nem sequer o presidente, nem sequer o comandante dos bombeiros é profissional? É verdade. Muitos municípios deste país, nem sequer os comandantes bombeiros é profissional. Mas, como disse, isto tem um custo. Tem um custo bastante elevado, mas que nós assumimos como prioritário no Conselho Estadual. Mesmo que isto nos obriga, muitas vezes, tenhamos que ir ao Minho, tenhamos que ir atrás dos montes, tenhamos que ir ao Algarve, tenhamos que solidariamente estar com outros bombeiros e com outros municípios, em cujos orçamentos municipais estão muito longe daquilo que é a fatia que nós damos ao nosso orçamento. Mas vamos continuar assim, Sr. Comandante, fique descansado. Vamos continuar assim. Enquanto eu for Presidente de Câmara, os bombeiros municipais vão ser uma prioridade. Aliás, não é só agora. Ao longo de muitos anos assim tem sido e aqui os meus antecessores têm tido também um papel muito importante nesta matéria.
Duas mulheres e um homem foram detidos pela Guarda Nacional Republicana na localidade de Cabeça Gorda, concelho de Rio Maior, suspeitos de terem assaltado quatro casas nesse mesmo dia, dia 16, e depois de terem sido abordados pelos militares devidamente identificados, um dos arguidos, precisamente o condutor do veículo onde seguiam, ainda tentou atropelar um dos operacionais, que teve de se desviar para evitar ser atingido pela viatura. Dos autos resulta que os arguidos, através de arrombamento ou uso de chave falsas, introduziram-se em residências situadas nas localidades de Olho Marinho, Óbidos, Salgueiro, no Bom Barral, Vila Verde de Mato, em Caldas da Rainha, e Santa Susana, também nas Caldas da Rainha. E do seu interior, retiraram diversos bens, designadamente anéis, brincos, pulseiras, uma medalha, uma aliança, sendo estes em ouro ou em prata, um LCD e um comando, que é a importância de 10 euros.
Rádio F, a primeira a informar.
Exibição de gala. O Sporting de Tomar recebeu e venceu o Caldés de Espanha por 4-2 em jogo dos 16avos de final da Taça WS Europe, antiga Taça Séries, correspondente à primeira mão. No inferno verde e branco, os Leões foram melhores e mostraram uma enorme qualidade em certos momentos do desafio. Só mesmo o melhor Sporting de Tomar seria capaz de bater uma das melhores equipas espanholas da atualidade. Pedro Martins, Ivo Silva, João Sardo e Xanoca apontaram os tentos dos nabantinos. Jorge Godinho, treinador do Sporting de Tomar, disse que estava à espera de um jogo equilibrado, considerando que os Leões tinham mais obrigação porque jogavam em casa. Os dois golos de diferença podem fazer toda a diferença.
Sabíamos que era um jogo equilibrado. Prevíamos empate, ganhar por um, perder por um. As equipas equivaleram-se. É lógico que, jogando em casa, tínhamos mais obrigação de assumir o jogo, mas a minha intenção era não sair dos nossos métodos, porque há jogos importantes para a frente também, e não queremos sair da nossa organização. É lógico que dois golos, quando estava a ganhar por um, dissemos aos nossos jogadores que vale mais ir com um golo do que empatado. Surgiu o segundo golo de vantagem. É melhor ir com dois golos de vantagem do que só com um. Portanto, vai ser igual lá. Duas equipas equilibradas se encaixaram bem uma na outra. Os dois pormenores de trás da baliza, das picadinhas do argentino, que fizeram também a diferença. Mas, de qualquer modo, dar os parabéns ao Sporting de Tomar, porque o importante era vencer. Agora o golo Barás, vamos ver se é suficiente ou não.
O Coroxense é líder isolado depois de vencer na deslocação ao reduto do Samora Correia e de ver o União de Santarém não passar do empate no derby eletrizante de Amiais de Baixo, jogo correspondente à quinta jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O União do Tomar, por sua vez, venceu em Marinhais 0-2, somando o terceiro triunfo consecutivo. Vamos aos resultados. Glória 0, Ferreira do Zezer 4, Amiense 0, União de Santarém 0, Alcanenense 1, União de Almeirim 3, Samora Correia 1, Cruxense 2, Oriense 2, Torres Novas 0, Fazendense 2, Cartacho 1 e Maranhães 0, União do Tomar 2. Na frente, Cruxense 13 pontos. Segundo, União de Santarém com 11. Terceiros, União de Almeirim e Fazendense têm 10. Quintos, União do Tomar e Cartacho com 9. Sétimos, Oriense e Amiense com 8. Nono, Samora Correia com 5. Décimo, Alcanenense com 4. Décimos primeiros, Ferreira do Zezer e Glória com 3. Décimos terceiros, Torres Novas e Maranhães com apenas 2 pontos conquistados.
Rádio R, informação.
Já está formalizado o contrato de comodato que cede ao Instituto Politécnico de Tomar as instalações da Casa dos Cubos para a colocação do Centro de Estudos de Fotografia. O protocolo foi aprovado em reunião do Executivo Camarário. Na altura, a vereadora Filipa Fernandes referiu alguns dos aspectos históricos relacionados com o espólio.
Do espólio constituído por variadíssimos exemplares materiais, temáticos, história da fotografia, que cobrem um arco cronológico entre os finais do século XIX e XX e testemunham o território e as vivências da cidade e do município. Posteriormente, o arquivo fotográfico incorporou outras coleções de fundos, das quais, como eu disse há pouco, destaca-se o António Passaporte. Compõe arquivo de outras coleções, como a coleção da antiga do município, Fábrica de Aviação, Eusébio Tamagnini, Cineteatro de Paraíso e outras que resultaram da recolha de diversos departamentos do município e que fazem cerca de 10 mil espécimes fotográficos no total. O fundo fotográfico que dá nome ao arquivo chegou à Câmara nos finais dos anos 80 do século passado, pelas mãos dos seus descendentes, o neto José Magalhães Soares e o seu cunhado Jaime Oliveira. Compõem-nos 5.250 espécimes, entre as quais 3.800 negativos em vidro e cerca de 1.500 provas originais executadas em diferentes técnicas fotográficas. Este espólio, desde 1996, que se encontra no Instituto Politécnico de Tomar, bem preservado, bem cuidado, e por isso, enquanto autarquia, queremos agradecer ao Instituto Politécnico todos estes anos de dedicação. Cumpre então voltar o espólio para perto dos seus munícipes, para então ser visitável a todos aqueles curiosos e que interessados queiram visitar.
A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, TAGOS, e a Câmara Municipal de Abrantes vão promover de 26 a 28 de outubro a 17ª edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional. A iniciativa vai decorrer no Largo 1º de Maio e irá contar com 3 dezenas de doceiros a representar as iguarias de 11 distritos portugueses. Numa iniciativa dirigida à comunicação social, realizada no Welcome Center de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, a presidente do município abrantino, apresentou o certame e falou da importância do mesmo no desenvolvimento do setor que valoriza os produtos locais.
Entendemos determinante que possamos cada vez mais afirmar este nosso potencial com base naquilo que é a nossa tradição, como é o caso das tigeladas, como é o caso da palha de Abrantes, que queremos certificar com o vosso apoio, porque é determinante também para ter uma chancela que seja diferenciadora. As broas dos Santos, e estamos no fim de semana antes dos Santos, na realização da feira, e que são tão importantes para todos nós. Mas dizia que se nos importa valorizar a doçaria tradicional, aquilo que é a nossa identidade, também nos importa valorizar os nossos produtos locais, que estão na gente de muitos destes produtos, como é o caso do mel, que aqui deixo uma referência, mas depois temos que saber valorizar aquilo que são as inovações, os produtos diferentes que são criados com base em produtos locais e que fazem as delícias de quem os prova e são um fator distintivo para a nossa economia local. E falo, por exemplo, de produtos diferentes, como são as compotas, e, portanto, dizer que é com satisfação que juntamos a inovação à tradição.
A exposição O Palhinhas, História da Palha de Abrantes, que integra trabalhos das escolas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo de Abrantes, é ainda uma das atrações do evento. Mais pormenores foram deixados por Conceição Pereira, a coordenadora local da TAGOS.
Relativamente aos trabalhos escolares, temos os dois agrupamentos do Conselho. São 14 instituições de ensino, representam então 14 de ensino pré-escolar, 12 do primeiro ciclo, são cerca de 1.100 alunos, crianças envolvidas. Estas crianças, portanto, foi feito um trabalho de apresentação do Palhinhas. O Palhinhas foi às escolas, contou a história e, portanto, as crianças já conhecem muito bem a figura do Palhinhas e o trabalho deste ano são então os sapos, que normalmente nós pedíamos os santinhos, e que ainda era bom que continuássemos a pedir, os santinhos, as crianças trazem a figura do Palhinhas no saco dos santinhos e vão estar expostas na Feira de Saria. São duas atividades desportivas, é uma caminhada e um passeio do BTT. A caminhada é tal como o ano passado, realiza-se no sábado à noite, e o passeio do BTT no domingo de manhã. Novamente, duas entidades, a Feira do Saria, além desta importância e do envolvimento que tem com os agentes do território, com os parceiros do território, é novamente o COA e o Branquinhos do Pedal. E, portanto, será junto destas entidades que serão feitas as inscrições, nas oficinas de doçaria, que serão apresentadas pela EFDRA e pela Escola Luís de Camões de Constância, e portanto vão trazer produtos tradicionais do nosso território. A animação, temos três espetáculos de animação infantil a decorrer durante o fim de semana, no dia 27 e 28 de outubro. E espetáculos musicais, também temos muita música, muita animação e portanto está aqui também. É sobretudo de agentes do nosso território, é sobretudo uma animação, portanto, de pessoas ligadas à música e à animação aqui do território do Conselho de Abrantes.
Passamos agora à nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Ao longo do tempo em que decorreu a Feira de Santa Iria, foi celebrada cerca de uma dezena de funerais. Ontem, no Cemitério Velho, às 15h30, celebrei o funeral da Dona Jacinta. Desde o início até ao fim do funeral, desde o momento de chegada até ao de saída daquele cemitério, senti-me invadido por um profundo sentimento de tristeza que se resume a esta frase: nem a morte nos faz parar. O folclore de um lado, mesmo em frente ao cemitério, e as colunas de som provenientes da zona dos divertimentos roubaram-nos um ambiente introspectivo e orante que a sepultura de alguém que amamos merece. Parece que é mesmo verdade, nem a morte nos faz parar. Não é preciso inquirir os peritos, basta perguntar à vida. A descristianização da sociedade não deixa margem para dúvidas. Ela é firme e galopante, à nossa frente e à nossa volta, quiçá, inclusive dentro de nós. A nossa relação com a morte já não é o que era. Durante séculos, com efeito, a morte fazia parar e levava a pensar. Um pensamento popular é bem sintomático desta verdade. Quem não sabe cuidar dos mortos, também não sabe cuidar dos vivos. Jürgen Moltmann até disse que, se a vida leva a pensar, a morte leva a repensar. Que é como quem diz, a pensar duas vezes, isto é, a pensar mais maduramente, mesmo para aqueles que não eram crentes, ou que viviam à margem da Igreja, a morte era um momento de recolhimento, um momento de reencontro com o mistério de si mesmo e até de uma abertura ao mistério dos mistérios, isto é, o mistério santo de Deus. Nos cemitérios latejava silêncio. Pressentia-se compunção e respirava-se paz. Uma paz sofrida e chorada, é certo, mas mesmo assim, uma paz saborosa e reconfortante. Ontem, no funeral da Dona Jacinta, faltou essa paz. Mas mesmo assim, foi reconfortante perceber que os seus 9 netos sofrem e choram a morte da avó. Com eles, os filhos e os amigos, todos juntos, elevamos aos céus uma prece pela alma da Dona Jacinta e de todos quantos já foram sepultados naquele cemitério. E assim, pela fé, o coração humano como que é introduzido nos umbrais da eternidade. Noutros futuros eventos, semelhantes ao que ontem encerrou, que haja o bom senso de respeitar os espaços que são próprios para exprimir a estima que alguém sente pelo irmão falecido, que vai a sepultar. A morte de quem estimamos deveria fazer-nos parar por alguns momentos, quanto mais não seja, para pensarmos na nossa própria morte.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.